Muito obrigado, senadora Ana Rita, senador Paulo Panho. Eu até peço desculpas pelo pronunciamento longo. Eu vou continuar um pouco mais.
Se no dia do seu aniversário, se eu não puder falar um pouco mais.
Eu vou aproveitar, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar aqui, senador Paulo Panho. Você sabe que hoje nós tivemos aqui a votação da DRU. Engraçado que eu escutava alguns discursos da oposição. Ah, aumento de gasto público do governo. E eu ficava impressionado, porque, veja bem, estou com os números aqui do Fundo Monetário Internacional. Estamos falando aqui de setembro de 2011. Você sabe qual é a dívida pública em relação ao PIB da França? 81% do PIB na França. A Alemanha, a grande Alemanha, cresceu para 57%. A Grécia não se fala, 124%. Irlanda, 98%. Itália, 100%. Japão, 130% em relação ao PIB. Portugal, 101%. Estados Unidos, 72%. Aí, o estudo do FMI coloca país avançado, 62, G7, 80. E aí é o seguinte, quando se entra Brasil, sabe qual é a relação dívida-PIB do Brasil? 38% e está caindo. Está caindo. O déficit nominal do Brasil, que é o que sobra ano a ano, depois do superávit de tudo, o nosso déficit, está em 2,4% do PIB. Agora eu vou mostrar aqui a você, se o senhor não acredita, Irlanda, 31% do PIB, a Espanha 9%, Portugal 9%, França 7%, Alemanha, grande Alemanha 4,3%. Então veja bem, a Grécia não se fala 10 pontos. Então eu estou convencido que nós temos uma grande margem para sair desse processo, dessa crise econômica com muito mais força. E eu lamento, só para acabar falando aqui da carta do Intersul, lamento o que está acontecendo na Europa. Eu diria o seguinte, depois da unificação da moeda, vão querer impor uma restrição democrática nos países, da soberania dos países, com essa imposição dentro do orçamento de cada país, uma imposição fiscal violentíssima, e chama a atenção de outra coisa. Está havendo restrição democrática. Não deixaram o povo grego votar no referendo. Não deixaram, como não deixaram o povo italiano votar. Escolheram tecnocratas ligados ao Banco Central Europeu e o que nós estamos vendo é essa situação na Europa. Mas eu queria concluir meu discurso pedindo desculpas por mais um tempo, mas porque, senador Paulo Panho, Vossa Excelência conhece esse documento que foi escrito por vários economistas de peso nesse país, Maria Conceição Tavares, Luiz Gonzaga Beluso, Carlos Lessa, Bressa Pereira, Franklin Serrano, Denise Gentil, Teotônio dos Santos, João Sixu, Luiz Fernando de Paula, Carlos Cosenza, Francisco Antônio Doria, Miguel Bruno, Luiz Nassif, Dark Costa, nosso amigo Zé Carlos de Assis, Roberto Saturnino Braga. Esse documento foi chamado de Consenso do Rio. Volto mesmo no debate da CELAC que eu fiz aqui no começo. Ideias gerais para uma política macroeconômica desenvolvimentista convergente dos países da América do Sul. E aí eu peço novamente paciência. Quero dizer que vou esperar por solidariedade, depois desse longo pronunciamento, o discurso dos senhores até o final. Mas eu queria fazer aqui uma pequena leitura desses pontos, desse consenso do Rio escrito por esses economistas. Premissas. Três décadas de conformação das políticas macroeconômicas dos países sul-americanos ao neoliberalismo deixaram pouca margem de manobra aos governos regionais para buscar alternativas desenvolvimentistas. O padrão comum, com raras exceções, foi o de promover o Estado mínimo através de privatizações, restringir o endividamento e o investimento público e favorecer a suposta autorregulação da economia dentro dos cânones da ortodoxia fiscal e monetária. Todavia, os acontecimentos recentes mostraram o fracasso dessa política, que resultou em crise nas próprias economias avançadas e em crescimento lento e instável nos países das regiões subdesenvolvidas e em muitos países em desenvolvimento, com altos custos sociais, dos quais apenas têm escapado países emergentes que se distanciam do padrão neoliberal. Onde houve efeitos virtuosos das políticas neoliberais para os países em desenvolvimento, por exemplo, na acumulação de superávites comerciais e de reservas, eles se deveram a condições internacionais favoráveis, notadamente o aumento das importações de commodities minerais e agrícolas por parte principalmente da China, e não às virtudes da política macroeconômica em si. Quanto às melhoras de indicadores sociais, eles resultaram de políticas deliberadas de distribuição de renda adotada por alguns países fora do marco neoliberal. Em síntese, eis os principais eixos dessas políticas. Política fiscal restritiva, independente do ciclo econômico e do nível de relação dívida-PIB. Esse é um ponto inicial. Submissão às pressões do mercado para o pagamento da dívida pública, novamente de forma independente do ciclo econômico e do nível da dívida. Política monetária restritiva, articulada à política fiscal contracionista, determinadas ambas pela busca de conceitos elevados pelas agências privadas, de grau de investimento pelas agências privadas, de classificação de risco. E a gente sabe o papel dessas agências privadas na crise norte-americana de 2008. O Lehman Brothers, antes de cair em 2008, era conceituado pela Standard & Poor's e pelas outras agências de risco, conceito AAA. Câmbio flutuante, a despeito de fortes oscilações desestabilizadoras da economia por parte de forças especulativas. Liberação do fluxo externo de capitais especulativos. Redução de direitos trabalhistas e previdenciários. Abandono do planejamento público e das políticas industriais. Liberação do comércio exterior, com abandono de práticas de proteção da indústria interna. Controle direto das políticas macroeconômicas internas pelas agências externas de classificação de risco. Submissão a outros ditames do consenso de Washington. Nem todas essas políticas foram aplicadas por todos os países sul-americanos ao mesmo tempo, mas a conjunção dessas medidas teve um efeito macroeconômico comum, a redução rápida e significativa da autonomia da política econômica dos Estados nacionais. Estes foram premidos a se tornarem o fiador dos processos de liberalização financeira e comercial, num contexto marcado pela ausência de uma estratégia consistente de desenvolvimento econômico. Sua lógica interna era clara. Conforme estipulado pela ideologia neoliberal, tratava-se de reduzir o espaço do estado de bem-estar social e ampliar as oportunidades de lucro corporativo, diminuindo-se ao mesmo tempo a tributação dos ricos em nome da maior eficiência econômica e da competitividade externa. É notável que, exceto pela explosão de preços e quantidades exportadas de commodities já mencionadas, essas políticas produziram resultados pífios até sua derrocada nos países ricos com a crise de 2008, anulando os efeitos da emulação que tiveram nas décadas anteriores na América do Sul. O quadro internacional agora mudou radicalmente e é por isso que se justifica essa proposta de uma nova política macroeconômica para a região. De fato, todo o mundo industrializado avançado está em crise financeira, fiscal e de demanda interna, submetendo-se à medicina do ajuste fiscal que classicamente recomendavam aos países em desenvolvimento. Ajuste fiscal significa reduzir gasto público, salário e benefícios sociais para comprimir o mercado doméstico e gerar excedentes exportáveis. Numa situação em que todos os países ricos querem exportar mais e importar menos, é duvidoso que tais políticas tenham resultados positivos. Contudo, o fluxo das exportações dos ricos tende a buscar aquilo que eu falava, os países emergentes e em desenvolvimento, com risco de um dumping industrial mundial que venha destruir seu parque produtivo industrial. Países que têm uma base industrial estarão ameaçados, e países que não têm, mas aspiram a tê-la, estão igualmente em risco. Diante disso, no caso da América do Sul, é imperioso acelerar o processo de integração, pois dentro de um bloco econômico será possível proteger os mercados internos sul-americanos sem ferir as regras da Organização Mundial do Comércio. Individualmente, Qualquer país que recorra às barreiras comerciais corre o risco de discriminação e retaliações no mercado internacional. Num bloco, ele pode fazê-lo sem ferir tratados internacionais. Proposição. Propõe-se uma estratégia macroeconômica de estímulo ao desenvolvimento econômico e social compatível com as necessidades sociais e o equilíbrio político dos países da América do Sul. Essa política, ou melhor, conjunto de política, teria as seguintes características. 1. Retomada do princípio do planejamento público como instrumento estratégico para alcançar os objetivos nacionais de desenvolvimento econômico, eliminação da miséria, redução das disparidades regionais e da extrema concentração de renda, mediante a busca de um sistema tributário justo e progressivo que aponte na direção do Estado do bem-estar social. Política monetária que comporta a expansão da moeda de acordo com as necessidades do crescimento econômico, com estabilidade monetária e tendo por objetivo último a máxima geração de empregos. Atribuição ao Banco Central desse tríplice objetivo, para cuja execução ele terá liberdade operacional, sujeita à verificação de eficácia pelas comissões de economia e finanças do Congresso Nacional. Controle fino da liquidez mediante a defesa do Banco Central, no open da taxa de juros fixada conforme os objetivos 1 e 2. A taxa básica de juros deve condicionar também o processo de internação ou retenção externa do fluxo de reservas para compatibilizar esse fluxo com o nível de liquidez desejado. Política cambial no regime semiflutuante, entendido como administração do câmbio mediante utilização das reservas internacionais para manter o valor externo da moeda numa faixa que promova a competitividade externa, sobretudo a baseada em bens de maior valor adicionado, assim como o crescimento interno. Política fiscal anticíclica e pró-investimento do Estado para corrigir deficiências de infraestrutura, admitindo-se em situação de alto desemprego e alto índice de ociosidade no parque produtivo, aumento da relação dívida-PIB, como ocorreu sabiamente no Brasil. Nós aumentamos um pouco entre 2008 e 2009, com os investimentos da Petrobras, Eletrobras, BNDES, financiados pelo Tesouro em 2009 e 2010. Senhor presidente, eu vou citar só os três próximos pontos, que é promoção do investimento da integração econômica, estruturando um novo modelo de desenvolvimento econômico e social ancorado na nova política macroeconômica aqui sugerida, nos termos propostos em projeto de lei anexo, já em tramitação no Senado brasileiro e em discussão nas entidades da sociedade civil e outros países da América do Sul. Estruturação de sistema de financiamento de investimentos públicos e privados na América do Sul, em torno do Banco do Sul. E faltamos aprovar isso nesse Congresso Nacional. O Banco do Sul pode ter um grande papel, além do Banco do Sul, da CAF, do BNDES e de outros bancos públicos regionais, mediante um mecanismo próprio de avaliação de risco que desconsidere as agências externas de classificação e que funcione como um selo de qualidade para os investidores fora da região. Senhor presidente, senadora Ana Rita, faltou uma página, eu peço novamente desculpas pelo pronunciamento prolongado aqui, mas esse texto era muito importante, esse texto feito por esses economistas na discussão da integração sul-americana, e eu quis associar a minha visita com a presidenta Dilma à Venezuela na instalação da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, e eu peço novamente, encarecidamente, com muitas desculpas, que eu não gosto de fazer isso e vejo que a senadora Ana Rita está aqui, mas eu peço só mais um tempo para concluir. A conclusão desse texto assinado por Maria Conceição Tavares, Beluso, Lessa, Bressa Pereira, Zé Carlos de Assis, Teotônio dos Santos, João Sixu, concluem da seguinte forma. A crise financeira em curso nos países industrializados avançados não põe em risco apenas o futuro do capitalismo. Põe em risco o futuro da civilização. Mais do que essa crise em si, são as políticas aplicadas para se tentar superá-la, que ameaçaram arrastar o mundo para uma situação de estagnação com surtos de recessão, implicando dramáticas consequências sociais e políticas. É que estamos diante de uma evidente ressurgência neoliberal na Europa e nos Estados Unidos, materializada em fortes pressões internas por ajustes fiscais recorrentes, com inelutável efeito recessivo. Os países que têm contornado a crise com relativo sucesso são emergentes. Citamos o caso da China e da Índia. É notável que a grande mídia não tenha se dedicado a investigar a causa dessa performance, limitando-se a registrar dados. Entretanto, a China, uma economia socialista de perfil capitalista, e a Índia, uma economia capitalista de perfil socialista, têm em comum planejamento público centralizado e sistema bancário quase inteiramente público. A diretriz do planejamento ganha imediatamente eficácia através do financiamento produtivo, não especulativo. Essa é a essência da mágica. Outro emergente, o Brasil, reduziu consideravelmente o impacto da crise em 2009 por efeito do influxo de crédito do seu sistema bancário público, 40% do sistema bancário do país, o qual cresceu 27%, enquanto a expansão do crédito privado ficou em 4%. Aqui vale destacar, já falei aqui, se não tivesse Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, nós não teríamos conseguido sair dessa crise. Se fosse depender apenas do crédito bancário privado, dificilmente a economia brasileira teria se recuperado. Entretanto, sequer a força combinada de todos os emergentes pode, em termos estritamente econômicos, funcionar como locomotiva do mundo. Mas os países emergentes podem ser um importante sinalizador de alternativas de política econômica. Na medida de seu sucesso e do fracasso inevitável do novo surto neoliberal nos países ricos, é de se esperar um renascimento nesses últimos da opinião pública crítica, mobilizantes no sentido de reverter sua política economicamente ineficaz e social e politicamente suicida, destruidora do seu pacto social básico, ancorado no estado do bem-estar social. É que não há melhor argumento que fatos. Nosso intuito é, pois, oferecer aos formuladores da política econômica na América do Sul uma contribuição no campo das ideias para o estabelecimento de uma nova estratégia econômica para o continente. Ao mesmo tempo, estamos oferecendo às sociedades da região um conjunto de princípios que eventualmente sirva para alimentar o debate em torno de nossa situação presente e do nosso destino. Não podemos assistir passivamente a um processo que pode nos arrastar para o mesmo abismo em direção ao qual forças retrógradas estão empurrando vários países europeus. Sem uma estratégia clara em ação, estaremos condenados ao retrocesso econômico, social e político. Naturalmente, mesmo enquanto região, não estamos isolados em relação ao que acontece no resto do mundo, em especial nos países industrializados avançados. Embora não possamos influir diretamente nas políticas ali praticadas, podemos chamar a atenção das respectivas sociedades para suas contradições e incongruências que põem em risco a nossa própria estabilidade. Entre os países ricos, os Estados Unidos enfrentam um problema, sobretudo dívida privada, remanescente do colapso do mercado imobiliário. Como emissores de moeda mundial, seu problema de dívida pública é de ordem, sobretudo, ideológica. São, pois, razões políticas que impedem os Estados Unidos de agirem decididamente por sua recuperação e a recuperação mundial. Já na Europa do euro, onde quebraram vários estados para que fossem salvos os bancos, a dívida pública tornou-se um foco permanente de especulação. Em ambos os casos, políticas fiscais restritivas são ineficazes para o relançamento das economias. Assim, nos parece inevitável alguma forma de socialização dos bancos como preliminar na reestruturação das dívidas, com alguma perda por parte dos investidores para possibilitar a retomada do desenvolvimento econômico e social sustentável em escala planetária. Esse, senhor presidente, senhora senadora Ana Rita, só restamos nós três nessa noite de quinta-feira, depois de tantos embates da votação da DRU, mas eu fiz questão de ler esse documento do Consenso do Rio, que reúne tantos economistas de peso nesse país, desenvolvimentistas, E o senador Paulo Paim é um dos que tem trabalhado nessa casa, dentro dessa lógica de integração sul-americana. Volto a pedir desculpas pelo tempo prolongado. Né? Agradeço ao senhor Paulo Paim, à senhora Ana Rita e a todos os senhores e senhoras que estão nos assistindo nessa quinta-feira, às 20h34, dia 8 de dezembro. Muito obrigado, senhor presidente.